Estamos apresentando Salão Verde.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebe agora em abril o Prêmio Campeões da Terra de 2007, organizado pelas Nações Unidas para contemplar aqueles que contribuem significativamente para a proteção dos recursos naturais. Marina Silva será premiada pelo reconhecimento de seu trabalho em favor da preservação da floresta amazônica e da valorização das comunidades locais e tradicionais da região. Na entrevista exclusiva que concedeu ao Salão Verde, a ministra comentou como estão sendo encaminhadas as propostas para um desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esta e outras questões você escuta agora no segundo trecho da nossa conversa com Marina Silva. Ministra, a gente, por exemplo, um dos grandes biomas brasileiros, muito falado, inclusive, até por conta dessa questão das mudanças climáticas, é justamente a Amazônia. A gente queria saber como é que anda a implementação da gestão de florestas públicas. Essa lei que foi votada aqui no ano passado, ela já foi regulamentada pelo Ministério? Como é que estão os recursos para o IBAMA para poder fiscalizar corretamente essas licitações que estão por vir aí neste ano?
Olha, o Serviço Florestal Brasileiro já foi criado. Já foi criado o fundo associado ao serviço florestal, que é para o incentivo, né, à produção florestal. Já foi feita a regulamentação por decreto do presidente da República e o serviço já está em fase de implementação das ações. Já foi criado o primeiro distrito florestal sustentável, que fica na região da BR-163. Nós estamos trabalhando agora para criar o distrito florestal de Carajás, que é uma região altamente impactada ali pela produção mineral, né, sobretudo de ferro gusa, e que dá uma atenção especial para a questão de suprimento de carvão, que tem que ser feito em base legal. Então, esse polo está sendo criado e estão previstos mais 4 polos distribuídos no país inteiro. A fiscalização ela vai ser feita conjuntamente. O IBAMA faz, é responsável pela fiscalização, pelo licenciamento. O Serviço Florestal trabalhará as outorgas, o plano anual de outorgas, as concessões públicas. Também é feito em parceria com os estados, porque está sendo descentralizada a gestão de florestas. O trabalho em parceria com a Polícia Federal continua, né, naquela parte de combate às ilegalidades, aos crimes ambientais, a partir de um processo de inteligência que faz investigação e desmonta as quadrilhas ilegais. Nós estamos já em fase de criação do DETEX, que é um sistema para monitorar a questão do manejo florestal. Além da fiscalização rotineira, da aprovação dos planos de manejo, nós temos também o que está previsto na lei, que são as auditorias independentes. Essas auditorias elas podem acontecer a cada 5 anos ou sempre que houver a necessidade de serem feitas. E elas são feitas de forma independente, por pessoas da academia, pessoas da sociedade, serão altamente transparentes, exatamente para que as pessoas possam se sentir seguras em relação ao que está sendo feito em relação às florestas públicas. Né? Então, nós estamos em plena fase de implementação da lei que foi aprovada há bem pouco tempo, né? Aliás, foi aprovada num tempo recorde, se comparado com a lei da Mata Atlântica, que demorou quase 14 anos, nós levamos 11 meses para aprovar no Congresso Nacional, e agora estamos também em fase avançada de implementação da lei de gestão de florestas públicas, entendendo o manejo das florestas como uma estratégia de ajudar na conservação das florestas e da biodiversidade. Ela tem um foco centrado em privilegiar, em primeiro lugar, as comunidades locais, ter toda uma exclusão daquelas áreas que são necessárias para a proteção integral ou para o uso sustentável, e depois é que serão feitas concessões públicas onerosas baseadas em critérios de quem apresenta a maior proposta, a melhor proposta do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e econômico.
Ministra, o nosso programa aqui, né, embora seja distribuído, as rádios de todo o país possam pegar, ele acontece aqui na região do Planalto Central, no Cerrado, e a gente ouve, né, pouco desse bioma, né, e é um bioma onde a fronteira agrícola se expande muito rapidamente. O que o Ministério tem feito para esse, especificamente para o Cerrado? Como é que a gente pode aliar, nesse caso, né, o desenvolvimento das fronteiras agrícolas e da pecuária também, e ao mesmo tempo preservando esse bioma que é importante, e mesmo as suas nascentes, que muitas estão aqui nessa área?
Aliás, aqui no Cerrado, no Planalto Central, é que estão as nascentes dos rios mais importantes do nosso país, inclusive do Rio São Francisco. Então, aqui é o nascedouro, né, das águas do Brasil. E, de fato, você tem inteira razão. Nós precisamos preservar o Cerrado, e uma das formas de preservação é com a criação de unidades de conservação. Nós ampliamos significativamente nos últimos 4 anos o número de novas áreas criadas, a ampliação de algumas áreas. Nós conseguimos criar as primeiras reservas extrativistas no Senado brasileiro, porque não existiam reservas extrativistas para que as populações do Cerrado façam o manejo das espécies do Cerrado, como é o caso do piqui, de outras espécies, do baru, do jatobá e tantas que eles manejam. Nós criamos essas primeiras reservas. Nós temos 2 programas de revitalização de bacias, né? A revitalização da bacia do Rio São Francisco, que está contemplada, inclusive, em recursos que não são contingenciáveis. A revitalização da bacia do Araguaia-Tocantins, que também tem uma forte repercussão aqui no Cerrado. E uma consciência que precisa ter da parte da população em relação aos cuidados com o Cerrado. O Cerrado é muito forte do ponto de vista da sua resistência, mas ele também é muito suscetível ao fogo, né? O Cerrado, às vezes, as pessoas não têm a mesma visão de que é uma floresta como se tem claramente da Amazônia, exatamente pela sua conformação diversificada, mas ele é portador de uma riqueza de biodiversidade, de fauna, de flora, de beleza e de espécies que são altamente importantes e que precisam ser igualmente protegidas. E evitar práticas danosas, como é o caso dos pivôs centrais, que faz uma exaustão do lençol freático aqui no Cerrado, levando problemas ambientais e degradação de áreas, né, estressamento dos recursos hídricos.
Dica da semana.
Ministra, então, agora para finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora dar uma dica aqui para o nosso ouvinte, né? Como é que ele, no seu dia a dia, principalmente os nossos ouvintes que estão localizados principalmente na cidade, o que que a gente pode fazer no nosso dia a dia para contribuir para um meio ambiente mais saudável?
Bem, em primeiro lugar, nós temos aquela... Nós aqui no Ministério, eu sempre digo que é muito fácil cuidar do meio ambiente no ambiente dos outros, né? Difícil é cuidar do meio ambiente no ambiente da gente. E esse é o desafio de cada pessoa, você ter a preocupação com o meio ambiente lá na sua fazenda. Como é que você está fazendo com as matas ciliares do Cerrado? Quando você vai fazer as suas plantações agrícolas, você vai até a margem do rio? Como é que você se comporta em relação às nascentes? Se você desmatar nas nascentes, você vai fazer com que elas venham a secar. Em relação às pessoas comuns aqui, por exemplo, mesmo no Planalto Central, nós temos até um programa do Ministério do Meio Ambiente que começou com as conferências infanto-juvenis de meio ambiente, que foi de plantio de espécies nativas do Cerrado, recuperando áreas. Aqui nós temos cidades satélites inteiras que são altamente desflorestadas, né? E a nossa ideia quando criamos esse programa é de fazer um programa piloto para pesquisar quais as espécies do Cerrado que podem ser adaptadas para um amplo programa de plantio de árvores, para que essas comunidades, que ficam muitas vezes numa situação muito vulnerável no período seco, inclusive com baixa umidade, muito calor, muito problema com poeira, possam ter os seus quintais, os seus bairros mais, digamos assim, esverdejados. Então, acho que essas são dicas que as pessoas podem fazer no seu dia a dia, claro que com o apoio técnico do próprio governo local e do governo federal, que já tem esse programa que nós estamos pesquisando exatamente para fornecer a informação, quais são as melhores espécies, né? E essa coisa de você defender meio ambiente no seu próprio ambiente, em relação a várias práticas, em relação ao teu lixo, em relação à tua água, o teu consumo de energia.
Ministra Marina Silva, muito obrigada pela entrevista aqui no Salão Verde. Um bom dia.
Bom dia para você e para todos os seus ouvintes. Muito obrigada.
E com essa dica da ministra Marina Silva, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, edição de Ana Raquel e Mônica Montenegro e produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Newton Gomes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana com mais um Salão Verde especial de aniversário.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.